E vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, da região dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa e do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E hoje o nosso Talk Wine especial tem convidado. É isso, Copelo? Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Exatamente. Eu estou aqui com Hugo Magalhães, que é diretor de marketing e novos negócios da Ball Corporation, que é o maior fabricante de latas para bebidas no mundo. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos aqui. E bom dia aos ouvintes também.
Olha, eu chamei o Hugo pelo seguinte. O vinho em lata foi uma das maiores novidades que surgiu no mercado brasileiro nos últimos anos. E aí, Hugo, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o crescimento desse mercado no Brasil. Como é que estão os números?
Não, bacana, Marcelo. A Ball, como líder de mercado, trouxe essa novidade em 2019, né, começou pelo Chile, passou pela Argentina e finalmente chegou no Brasil. Em termos de números, a gente já tem alguns milhões de latas sendo vendidas somente em solo nacional. E o que eu posso trazer de informação aqui mostra o quanto está engajado, né, com o consumidor moderno esse tema, é que os números desse ano já são o dobro do que a gente vendeu no ano passado, até a metade do ano. Então a gente vai alcançar aí algumas dezenas de milhares de latas vendidas somente para essa categoria.
Bacana. Olha, para quem não sabe, vinho em lata no mundo não é novidade. Acho que desde os anos 40, nos Estados Unidos, já tinha. A novidade são duas. Primeiro, a qualidade do envase melhorou muito. Então, hoje em dia, a qualidade, a lata preserva melhor o vinho. Eu vou pedir para o Hugo explicar depois. E no Brasil, né? Não estava no Brasil, o consumidor tinha talvez resistência. Hugo, explica para a gente. Hoje em dia, o vinho fica melhor conservado na lata do que já era? Como é que é isso?
Na verdade, eu acho que o tema de conservação é um tema que sim, ele entra na pauta. A lata, por si só, ela já é um tipo de embalagem, por ser hermeticamente fechada, ela já evita essa questão toda de incidência de luz solar, troca gasosa, tudo isso já é da natureza da embalagem lata. O que eu acho que a gente, né, como indústria, tem evoluído e tem tido muito rigor. E aí a Ball, né, a nossa organização tem liderado esse processo. Antes de colocar qualquer vinho em lata, a gente pega alguns litros dessa amostra, envia isso para um laboratório super especializado em Denver, faz uma análise criteriosa, físico-química desse material. Tudo por quê? Para evitar principalmente um tema que chama-se corrosão. Então, a gente não pode falhar nessa experiência. O consumidor tem que ter uma experiência perfeita. Então, para monitorar tudo isso, a gente fez toda essa análise de vinho, do vinho como líquido. Dependendo do terroir, Marcelo, você sabe melhor do que nós, a gente tem diferentes composições. Então, cuidar desse vinho, cuidar desse envase, concentração de oxigênio que está ali dentro, de gases, tudo isso é muito criterioso e a gente tem evoluído bastante aí.
É que todo mundo pergunta, tem gol de lata? Bom, se não tem na cerveja, nos outros bebidas, por que vai ter no vinho? Gilson, queria perguntar uma coisa, né?
Não tem na água, sim, né, Marcela?
Pois é.
A gente acabou de sair de uma pauta, inclusive, desse tema de água em lata, né?
Hugo, eu queria te fazer uma pergunta. Você colocou lá, no começo da tua resposta para o Copelo, que vender vinho em lata, o Copelo já falou desde a década de 40 do século passado, mas aqui na América Latina passou por Argentina, passou por Chile, que são países tradicionais, consumidores, sim, de vinhos muito tradicionais, e veio para o Brasil. O perfil de quem compra, e parece que tem um pouco disso, o vinho em lata, é o mesmo daquele que é o consumidor tradicional do vinho? Se coloca aquela coisa de perder o consumidor tradicional por lançar agora uma embalagem, por mais que o vinho até ganhe qualidade, como você falou?
Olha, excelente pergunta. Eu diria que quando o vinho, dependendo de como o produtor, né, e qual tipo de vinho a gente coloca na lata. Eu estava agora mesmo num call com um dos maiores produtores de vinho da Argentina, 5 minutos atrás. A gente estava discutindo isso. A lata, ela vai ser. O que vai direcionar qual é o consumidor é muito mais o tipo do produto. Então, se é um produto mais tradicional, óbvio, ele tem na apresentação da garrafa, a lata não vem roubar esse espaço da garrafa. Não é sobre quebrar essa tradição. Mas se você tem um vinho que também é para um público mais maduro, que é de qualidade, um super Malbec bacana, que você precisa consumi-lo numa nova ocasião de consumo, aí esse consumidor topa ir para a lata. Então, independente da faixa etária, independente do target do consumidor, o que vai na raiz é muito mais o tipo do vinho, a qualidade desse vinho. Eu quero fazer um vinho muito mais fresco, que é para praia. Então, obviamente, esses produtos vão se encaixar bem na lata e talvez seja muito mais consumido por mulheres na praia, por uma questão de não querer consumir um produto, uma cerveja, enfim, ou um outro alcoólico. Então, ele vai passar muito mais sobre o tipo do vinho, as características organolépticas que ele traz, e a lata, ele é só o veículo. Ela é só o veículo para poder entrar em outras ocasiões de consumo.
Perfeito. Eu acho prático lata, viu? Eu gosto de ter em casa aqui. Às vezes você quer tomar menos vinho, também tem isso, a garrafa é grande, a lata é menor, e já está gelado, gela rápido, você pode levar fácil na bolsa até. Mas enfim, não posso deixar de citar o seguinte, eu vi uma entrevista tua, Hugo, com a Ana Maria Braga, falando do tema que viralizou, aí eu mandei até para o Gilson, que foi o William Bonner indo tomar água durante a apuração dos votos da eleição e fez barulho, e a água de latinha. Conta pra gente como é que foi essa história.
Marcelo, assim, o mundo vira de ponta cabeça em algumas horas, né? Sim, eu acho que o jornalista foi tomar uma água, né? A emissora compra água em lata, enfim, e aí o barulho gerou uma série de memes na internet, enfim, associando aquele barulho a uma categoria específica de bebidas, no caso ali cerveja e tudo mais, enfim, não sei o que a internet começou a... E aí o grande fato é que chamou muita atenção é que, assim, sim, existem novas categorias em lata. Aquele barulho, a gente até brinca que é o barulhinho da sustentabilidade, porque lá tem a embalagem mais sustentável do planeta.
É verdade, é verdade. Ecologicamente bem positivo, né?
Exatamente, ele entrou ali ele entra, ali a água em lata, aquilo ali nada mais é que o alívio da pressão interna. Então, quando eu quero botar qualquer líquido dentro da lata, eu preciso aplicar nitrogênio, que é para dar aquela resistência mecânica da embalagem e com líquido. E aí essa abertura, enfim, fez um buzz enorme. Eu estive ontem na Ana Maria explicando isso, e super legal. Mas sim, existe vinho em lata, existe água em lata, existe café em lata, e vão existir muito mais categorias em lata, né? Como eu falei com o Gilson, em 2019 a gente começou esse processo de novas categorias para lata, e é tudo respeitando o consumidor e respeitando a condição de consumo. Então, o vinho em lata, o pessoal torce o nariz. Ah, é um vinho de baixa qualidade? Não, não, não necessariamente. A gente pode ter um baita vinho, super legal, um espumante legal, para levar para a praia, para piscina, para passeio de barco, ou para onde o vidro não consegue alcançar. Então é sobre isso.
Pô, muito, muito bacana, Gilson. Você quer mais alguma pergunta?
É só uma pergunta bem, bem rápida. Se populariza com a lata, quer dizer, se amplia vendas, há uma possibilidade de ganhar novos mercados com isso? Só com a troca da embalagem?
Bem, eu te digo com muita certeza que sim, principalmente porque você está falando de incremento de ocasião de consumo. Então, onde eu consumo vinho, onde vocês consomem vinho, a gente já tem um padrão estabelecido, a gente toma uma garrafa, duas garrafas, ok. Quando eu entro com uma nova embalagem, novas versões, eu estou falando de ir para momentos que eu não tomava vinho. Vou dar um exemplo. Eu super queria tomar um espumante numa terça-feira. Pô, mas abrir um espumante, uma garrafa enorme numa terça-feira, vou ter que tomar ela toda, ou ir até quarta, quinta, não chega no final de semana. Se eu tenho uma latinha, eu abro um espumante qualquer dia de semana. Então é sobre isso.
Feito.
Muito obrigado, Hugo. Obrigado, Gilson.
Eu que agradeço. Agradeço ao Hugo também. Obrigado, Hugo.
Obrigado vocês pelo convite. Tchau, tchau.
E o Talk Wine fica por aqui. Você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram dele, @marcelocopelo, Copelo com dois L's. Você pode ter acesso ao trabalho do Copelo pelo site marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.